Théoden Rei está sozinho.
Sozinho não.
Eles estão levando os hobbits para Isengard.
Está me espantando.
Chegou a Dathomir!
Almares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
Meu nome hoje é Celton Mello.
Por quê?
O povo fala que quando eu deixo o cabelo crescer, eu fico parecendo Celton Mello.
Caramba, cara, mas você parece todo mundo. Quem é esse povo?
Eu não sei, velho. Eu tenho DNA de 2/3 da humanidade.
Primeiro que você tá vendo essa quantidade aí de povo, você tá errado.
Por quê?
Você não tá saindo de casa pra ver ninguém.
As pessoas me mandam no zap.
Ele é famoso.
Isso.
Influencer.
É, eu sou.
É um amálgama.
Diferente de mim e o Baeça.
É,
exatamente. Eu tenho frase na internet agora.
Baeça, você não se apresentou.
E eu sou o Baeça mesmo.
Parabéns. Acho que é um recorde de apresentações iguais.
Eu acho que deve ter algum. Eu acho que o recorde é seu, inclusive.
Vamos agora, então, para o nosso querido Momento Palantir.
Momento Palantir.
Grima, toque minhas palmas. E se você não quiser compartilhar os momentos fofos conosco, você pode pular para...
Exatamente 10 minutos de podcast. Hoje não temos recadinho da paróquia, eu acho. Espero que não esteja esquecendo nada.
É porque não tá tendo paróquia, né? Não tá tendo
isso.
Encontros.
Responsável é o Milton. Milton, se você não tá lembrando nós, tá na hora de mudar o Milton. Bora então direto pra leitura de e-mail, porque nós aqui é direto ao ponto. Nós não é prolixo, não. Então começa aí vocês.
Né? Tá bom. O primeiro e-mail é do Otávio Guilherme.
Olha, Otávio Guilherme, mais um Guilherme.
Nome bem único, acho que eu nunca ouvi um Otávio Guilherme.
Também não.
Primeiramente, gostaria de iniciar com a rasgação de seda e dizer que vocês fazem um puta trabalho, com o perdão do palavrão, ele foi editado. É incrível o esmero que vocês têm, seja na edição dos programas, no humor ou nas dramatizações. E a favorita dele é a flechada do Bard.
Ô, louco.
Foi a favorita do Torres por muito tempo também.
Sim, aí depois eu fiz a próxima, aí não virou uma. toda que eu faço é a favorita. Oh, mas ela é muito boa, velho. Arrepia tudo, que é dramático.
É
muito
bonita,
bom.
Bonita, bonita.
Aquela voz estrogonófica do Pedro.
Ele conhece o podcast tem uns 6 meses e nesse tempo já ouviu tudo pelo menos umas 5 vezes. Não, pera.
Oi!
Como?
Caraca! Oi. Caralho!
Do zero pra cima?
Cara, isso é um exemplo.
É possível
isso? É um exemplo.
O quê? Ah, 6 meses, ouvi tudo 5 vezes?
Meu Deus,
é possível.
Cara, eu não vou fazer a conta aqui agora porque eu tô com medo.
Haja louça, né, irmão? Haja caminhada. Porra.
Dito tudo isso, queria apenas agradecer por vocês terem me motivado a reler O Senhor dos Anéis e O Hobbit. E é pra isso que a gente tá aqui mesmo. Você, ouvinte do Cubo do Balim, leia. E ele continua dizendo que ele vai ler pela primeira vez O Silmarillion e O Contos Inacabados.
Aí sim.
Eu gosto é porque às vezes é um pouco difícil a gente saber o que que a gente tá lendo e o que que é a gente falando. Por mim, ele poderia ter falado tudo que você comentou em cima.
Desculpa, eu sou meio elétrico.
Continua, a gente assume que ele falou isso.
Ele disse: deixo aqui o meu muito obrigado e desejo que continue o excepcional trabalho. Obrigado, continuaremos.
Muito obrigado, Otávio. Otávio Xará.
Mesmo com a gente pagando por ele. Por quanto tempo isso. Eu não sei, mas continuaremos.
Enquanto o Pokédólar estiver aí na geração 5, a gente tá... Eu acompanho o Pokédólar, é muito engraçado, velho.
Pokédólar.
É deprimente. É porque cada centavo que sobe, aí é um número da Pokédex. Aí a gente tá fazendo a campanha de volta à geração 2, que aí tá tudo ali nos 200... Cento e pouco, né? É um sonho que nunca mais vai se concluir. E tem o PS dele. Meu PS dele.
Tem um PS.
O PS dele é: ele participou no último encontro pelo Discord.
Não, lê a carta. Não narra a carta.
PS, participei do último encontro pelo Discord, foi incrível. Ele é o cara que falou da cinetinha. Eu não sei. Eu não tava no último encontro do Discord, eu não sou um exemplo. Mas você tem que estar lá, cara, ouvinte.
É porque o último a gente falou sobre relacionamentos, o amor em Tolkien. E é lógico que foi uma discussão suja, até as últimas consequências. E aí vinha um tempo que a gente começava a falar de umas coisas mais pesadas, menos família aí, e aí a gente falava da cinetinha. Mas essa cinetinha bateu. Não me arrependo de nada.
Ele disse que foi muito bom poder discutir sobre Tolkien com o pessoal, pois os amigos dele não são muito fãs. Então aqui, Otávio, eu vou te dar uma dica muito boa pra você fazer seus amigos virarem fãs. Você prende eles na cadeira, bota o Tumba do Balim pra tocar.
Isso.
E lê o livro do lado dele, ao mesmo tempo.
Recita, Laranja cantado, Mecânica, cantado. Que eles colocam o um palitinho no olho, aí você coloca no ouvido.
Ah, isso, você vai pingando às vezes ali. Um soro fisiológico.
Aplique o Tumba em doses homeopáticas para os seus amigos.
Mas, divulguem para os seus amigos. A gente precisa de mais pessoas aqui.
Isso. De verdade. Que é para nós virar um negócio sério, para a gente receber a nossa carteirinha de artista e poder receber elogio oficial.
Ele é artista, tem que ficar sendo elogiado, tem que elogiar.
Ele é um baitola, rapaz.
Ele deve ter feito um comentário de foto e você não falou que foi um bom comentário.
Aí.
Isso aí, a gente quer estar na Comic Con do ano que vem fazendo cobertura. Então, isso. Precisamos da ajuda de vocês para isso. E vamos então para o próximo e-mail.
Próximo e-mail, então, é de uma Tumba fã aí, tá bom? E ela diz o seguinte: Olá, meninos do Tumba. Me chamo Larissa e sou do interior de São Paulo. Ano passado li O Hobbit. E esse ano mergulhei mais ainda no mundo de Tolkien quando li O Senhor dos Anéis. E desde então comecei a procurar perfis, sites, materiais que pudessem agregar o universo de Tolkien. E assim descobri vocês. Olha que fofo.
Sinto muito.
É.
Perdão.
Perdão, não foi intencional.
Desde então comecei a ouvir os podcasts e me tornei fã. Já ouvi todos os episódios de Hobbit e da Sociedade do Anel. Ouço sempre quando estou estudando ou lavando a louça e vocês sempre me arrancam boas risadas. Até minha mãe, quando está por perto escutando, dá boas risadas com as piadas e histórias que vocês contam.
Caralho, que vergonha, velho. Mães nos escutam.
Mas nós, escutando.
Nós não somos bons exemplos. Por favor, parem.
Não, a gente é bom exemplo.
Não, se bem que
mostra
tem...
pra sua mãe, a gente fala isso todo episódio.
Tem
então
mais de um ano que a gente fala pra mostrar pra mãe.
E ela continua. Já divulguei o Tumba em dois grupos sobre o Senhor dos Anéis. Porque o trabalho de vocês é demais. Ó, curamos, curamos.
Muito obrigado. A gente agradece demais. A gente precisa desse tipo de coisa. Você tá vendo lá uma pessoa exemplo.
Verdade, isso. Verdade.
Divulgue você também o Tumba.
A gente
é 4, 6 grupos de Senhor dos Anéis. A gente é artista.
Tem que ser elogiado. Tem que elogiar elogiado. Tudo que o artista...
Muito obrigado por me alegrarem sempre que ouço e deixar meu dia mais leve. Deixando sempre aquele gostinho de quero mais quando termino o episódio. Pois eu aguardo ansiosamente que chegue a próxima segunda-feira para ouvir o próximo capítulo.
Olha aí. Isso é muito fofo.
Continuem assim. Essa espontaneidade e alegria de vocês encanta a todos. PS. É engraçado que todos os nossos e-mails, né? Todos os e-mails que a gente recebe tem PS. Eu gosto disso.
Eu adoro.
É tudo referência ao Gandalf.
Isso. Exato.
PS. Sou a mesma seguidora que enviou pelo Instagram o post do dinossauro.
Isso. Foi uma iniciativa.
A gente agora vai ter que compartilhar o post do dinossauro. A gente já compartilhou.
A gente compartilhou.
Acho que sim,
compartilhou.
Né? Isso aí tem acho que tem um bom tempo.
A
né?
gente vai
tem
colocar um no dia que sair o episódio.
Tá? A gente isso. recoloca isso. E tem um PS2, a lá Gandalf aqui. Se realmente criarem um fã-clube do Tumba, podem ter certeza que eu vou participar. Olha aí, então, hein? Pelo menos uma pessoa, duas, né?
Fernanda fazendo escola.
Três
quatro,
pessoas já tem.
Quatro com a minha mãe.
Quatro com a mãe do Torres. Cinco com a mãe da Larissa, talvez.
Isso.
Já podemos contar com ela, acho que sim.
Você, ouvinte, quer participar do fã-clube do Tumba?
Isso.
Fala pra gente, porque dependendo, a gente só precisa de demanda e coisas pra fazer.
Abraços, meninos. Adoro vocês. Gostei de me sentir adorado. Também adoro todos vocês.
Coração pingando.
Adoramos.
Coração pingando.
Ouvintes.
E aí, não, o nome desse emote? Engraçado, não sabia. Obrigado.
Agora virou coração pingando pra mim pelo resto da minha vida.
É, não, pra mim é. Aqui fala que é exclamação de coração. Não, é um coração pingando.
É um coração pingando. O da Rede TV com coração, mas aí é melhor não.
Muito obrigado, Otávio. Muito obrigado, Larissa. O e-mail de vocês é uma fruta d'ouro.
E vamos indo para o episódio.
Capítulo 7:
O Abismo de Helm.
Então vamos agora para esse episódio que é dentro do cu e gritaria.
A gente acabou de falar que as mães escutam a gente. A gente tem que dar um jeito de dar uma... Tem mães e mães.
Falange no reto e balbúrdia.
Isso, assim fica pronto.
Mais isso.
Pronto.
Cara, eu que gostaria de começar o capítulo perguntando por que que não se chama O Abismo do Helmo. E é só isso mesmo. Mas eu não tenho nenhuma objeção a chamar de Abismo de Helm.
O Abismo de Helm tem esse nome por causa do Helm, que não era um capacete ambulante. Ele foi um herói de guerra.
Eu gostaria que chamasse O Abismo do Helmo.
Helm, mão de martelo, é isso mesmo?
É esse o nome.
Esse povo tem sempre membros... de metal, né? É, Dain.
Ele é primo do Edward Mão de Tesoura.
Isso. E primo distante do Dain Ironfoot também. Pé de ferro.
Genro do olho tonto.
Já estamos criando uma família aqui.
Esse Helm, infelizmente, acabou ficando muito na minha cabeça a ideia do Shadow of War. Não sei se temos ouvintes aí que já jogou esse jogo,
Shadow
mas é maluco.
Shadow of War é o 2?
Porque eles insinuam...
Eita!
É o 2. É o 2. Eles insinuam que o Mãos de Martelo foi um Nazgûl.
Ah!
Era um dos Nazgûl. É insano, velho. É insano. Os caras... esse jogo é uma loucura, velho.
É um jogo que não tem o menor respeito por nada nem ninguém.
E é assim que eu gosto. É isso que faz dinheiro.
Verdade, o bom ali é que ninguém respeita ninguém, velho. E eles não estão ligando pra nada também.
Isso.
É importante dizer que o nome do Mãos de Martelo veio porque ele brigava no soco com a galera. Ele era famoso por ser tão forte e tão terrível que ele saía matando a galera no soco, meu irmão.
Porra, só precisa de arco e flecha quem não se garante na porrada, já dizia Gibi.
O cara era o Theo Becker de Arda.
O cara morreu e eles encontraram o corpo dele congelado, em pé, com o olho aberto em posição de briga mesmo.
Ô, louco, aí sim, velho.
E esse cara aí, ele era louco, velho. Ele não queria ser amigo desse cara, não.
É, esse cara é o que estraga o rolê, né, velho? Você tá lá de boa e chega esse cara bêbado, caça-briga, aí você tem que ir pro...
Isso, é esse cara aí mesmo.
A gente pode gastar mais um tempinho refletindo que o Helm, Mãos de Martelo, é o Theo Becker da Terra.
Que nojo, velho.
O mais legal de quando vocês fazem esse tipo de piada é que eu sempre tenho que ir no Google pra descobrir quem é.
Caraca, tá o Beck, velho. Senão você é a Fazenda.
Cara, eu não assisto. Cara, por que que eu vou decorar o nome de pessoas da TV?
Mas você nem precisa de assistir, cara. Eu nunca liguei um segundo dessa merda na televisão. Não. E eu sei quem é o cara só por conta do meme da briga. Quem que é o outro ator com quem ele briga, o Tietchan?
Eu acho que é o Jonathan alguma coisa. É o cara do Cidade de Deus.
Jonathan, eu não sei. Eu não me atrevo a dizer o nome dele. Eu não consigo. Hagensen,
é isso aí mesmo, é. Esse cara é muito bom ator, inclusive.
É, mano, você pega um meme do cara, porque era nada a ver, eu não lembro o contexto, velho, mas é o Theo Becker, assim, é aquele cara que ficava falando que esse é irmão desse aqui. E aí o cara começa a ameaçar o Jonathan Hagensen, eu não lembro se era... Qual que era a briga dele, mano? Eu fui te pegar, cara. E a gente vai exibir isso aí.
Que o nome do capítulo deveria ser O Abismo de Theo Becker.
É. O Abismo de Theo Becker. Seja o que se
Com significa. O subtítulo, este é irmão desse.
Exatamente.
Tá bom.
Cairia bem.
Vai tomar GH, vai, ô magricelo de Eu vou te arrebentar, dente por dente. Se não tiver ninguém pra separar...
Vai tomar banho, velho!
Porra, aqui, ó, irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó. Ó, tim, na tua cara. The sun is rising.
Look to my coming at first light on the fifth day. At dawn, look to the east.
Sim. Seguindo aqui, então, no capítulo. É um capítulo que, como todos os outros, começa com eles cavalgando. Dessa vez, você tem a comitiva do Théoden, né? Que saiu de Edoras, partiram no sentido de dos Vals de Aizen.
Isso.
Aí eles andam, o céu fica preto, começa a dar ruim, eles às vezes tá tudo dando ruim. E eles acabam encontrando um batedor todo desmiolado, vindo todo quebrado, chegando pra eles e falando: gente, é o seguinte, sabe o Val ali? Acabou, morreu todo mundo, o povo saiu correndo. Se eu fosse vocês, eu não ia pra lá.
Tu imagina, velho.
Esse é o Val em que o filho do Théoden tombou, não era? Que era no Fold Oriental, se eu não me engano. Já tinha alguns dias que ele tinha falecido, né?
Isso.
Ele é levado por uma galera lá de volta pra Edoras, etc. Qual que é o contexto? É porque tava tendo brigas, né? Eu não sei a palavra em português, mas seria tipo skirmishes. Tipo rinha, tava tendo rinha de cavaleiro. Com algumas tropas de Saruman. Então, são algumas batalhas que acontecem ali nos Vals de Aizen, né? E muita gente tombou porque teve uma armadilha e tal. O Théodred é um dos que tomba. E aí tem outro cara que ele é uma figura que ele é importante no final do capítulo, que é o Erkenbrenn, que eu não sei falar direito, nem me arrisco. Deve ser, Deus ajuda.
E aí,
ele era um dos chefes ali da casa, e ele era um dos caras também responsáveis por Helm, pelo abismo de Helm.
Sim.
E aí, esse cara sumiu, entendeu? Então, teve um monte de gente que morreu e um monte de gente que saiu correndo loucamente. E durante a cavalgada, a galera de Rohan toma notícia disso. Fala assim: eita,
O Erkenbrenn, ele é tipo o rei lá do abismo. Não lembro o nome direito, mas...
Ele é o Lorde do...
O Lorde, é o Lorde.
Isso. É o Lorde do é o Forte
vacilo,
da Trombeta.
É o vacilo do cara.
É o Lorde do Abismo de Helm.
O vacilo.
O Erkenbrenn é o Lorde do Abismo de Helm, né? O vassalo. Ou o vacilo. Saco de vacilo, porque sumiu, a galera tá preocupadíssima. Que o cara sumiu. Eu acho engraçado que o Gandalf, né, quando eles estão cavalgando, ele volta, ele dá ré no cavalo até onde tá o Legolas.
Uhum.
E aí ele fala assim: ô Legolas, olha lá na frente lá, porque o seu olho, você tem uma visão boa, né? Seu olho distingue um pardal de um tentilhão a uma légua de distância. Aí eu fiquei pensando, meu olho deve ser muito ruim, porque eu acho que se eu olhar um pardal e um tentilhão na minha frente, assim, eu não sei distinguir.
Então, mas isso aí não é problema de visão, isso daí é problema de falta de conhecimento em aves, né, amiguinho?
Isso.
Eu deveria praticar aquele esporte de observar.
É, se você confundir um pardal e um girassol, aí já é um lance assim que.
Aí já é mais algum déficit cognitivo aí, né? Mas tudo bem.
Mas o Legolas, eu imagino a cara que ele deve ter feito, né? Ele deve ter levantado uma sobrancelha ali e falou assim: eu tenho cara de binóculo, seu velho filho da
puta. Eu fico imaginando, né, velho? Toda hora que esse cara alguma coisa de ver longe, eles perguntam o Legolas. Aí eles já vêm com esses elogiozinhos aí sem sentido. É sempre isso. Por que não falou, Legolas? Olha lá. Porque já, o Legolas já deve estar puta e já chega: ó, Legolas, que tens a visão tão bela. Olha ali pra mim.
Parece parente que quer alguma coisa, né? E aí não fala direto, vai não circulando. Fala. Nossa, você é talentoso.
Oi, Pedro, você é tão bom com computador. Já que você é bom com computador, tem aqui esse celular. Tem aqui esse barbeador elétrico.
Fica 15 minutos falando assim: ô Pedro, você é bom em computador, né? Você gosta de mexer em computador? Gosto. Você fez que faculdade mesmo? Ah, porra, fiz aí sistema de informação, fiz TI, engenharia da computação. E foi bom? Foi. Pois é, velho, é porque sabe do negócio? Meu celular não entra na internet. Filha da...
Uma descrição perfeita da vida do profissional de TI no Brasil.
É que hoje em dia ninguém formata computador mais, né? Aí o problema foi pro celular já. The sun is rising.
Look to my coming at first light on the fifth day. At dawn, look to the east.
Mas Mas aí ele pergunta, né, velho? Fala assim, olha lá de qual que é. E aí o Gandalf começa a matutar. Uma coisa que a gente não falou, que vale a pena dizer, é a trupe tá armada até os dentes.
Tá, tipo, verdade.
Tipo, a companhia do Théoden tem muita gente e tá todo mundo armado. Porque ele até fala depois, a intenção deles era topar em campo aberto. Eles queriam batalha do Mel Gibson.
Queria, era bater de frente a frente com os quem tivesse ali, né?
Isso.
Não deu certo, né? Ainda bem, eu acho, mas... Os caras, então, eles chegam lá na frente lá do negócio e o cara fala assim, ó, o Erkbrand vazou, sumiu. Cadê o Elmer? Por que que eles perguntam do Elmer? Porque eles nem esperam que o Théoden faça alguma coisa, né?
O cara tava lá.
E o Théoden tava quietinho, escondido lá, atrás da galera.
Pois é, Théoden fica lá quietinho, aí do nada ele pula e fala que eu tô aqui, ô seu bunda mole. O que levas nesse caixão?
É. Um monte de bosta. E quem foi o cagão? O Saruman.
Aí o cara fica loucaço, já pilha de lutar de novo, porque nesses filmes sempre tem isso. O povo vê o rei e só... Caramba, velho. Dormi 12 horas agora que eu vi o rei. Tô pronto pra continuar lutando. Não entendo como isso funciona, mas tudo bem.
É porque a gente não sabe o que é ter rei, né, velho? A gente não sabe o que é ter rei.
Ah, você viveu no tempo do Michael Jackson, cara.
Ou do Roberto Carlos também, você pode fazer isso aí.
Não, o Roberto Carlos eu não falo dele porque eu tenho medo. Não sei se vocês lembram. Eu tenho medo de falar do Roberto Carlos. Porque às vezes eu falo do Roberto Carlos e é 2020, velho. Esse ano tá desgraçado.
Nossa.
É perigoso, eu tenho que tomar muito cuidado. De quem que eu falo, velho? Só pra vocês terem noção, eu não falei de ninguém que faleceu esse ano, tá? Então...
Tá bem,
tá difícil. Eu tô sempre pisando em ovos.
Mas aí eles acabam decidindo ir pro Abismo de Helm, pro Forte do Abismo de Helm, ao invés de seguir pros Vals. Isso é o conselho do Gandalf, e o Gandalf dá o conselho e some.
Some.
E ele que some é sumindo mesmo. Né? Tipo, sobrou um fio de prata onde tava o Escadufax e o bicho morreu, sumiu no horizonte. A essa velocidade, ele tinha que ter estado de volta em 10 minutos.
Isso. É papaléguas, né?
É, só fica a fumacinha.
É isso mesmo.
E o Gandalf já vazou. Eu queria que vocês falassem o nome do cavalo do Théoden pra mim.
Pocotó.
É Snaumana. Eu acho esquisito.
Snaumana, eu gosto. Acho bonito. Nomes complexos. Todos os meus cavalos se chamam Jefferson.
O Armando queria dar o nome de um cachorro de Casas Bahia, então eu não duvido de nada.
Quem?
Quem que você acha?
Armando, claro.
Armando?
O Armando, aquele bosta.
Casas Bahia.
Mano, tem que ter alguma lei que enquadra as nomeações dele como maus tratos de animais. Os melhores nomes de animais.
Inclusive, fazer um pequeno disclaimer aqui no meio. Se você quer ajudar animaizinhos, existe um Instagram chamado Projeto Rede Animal, que você vai procurar e você vai encontrar esse Instagram lá. E esse Instagram é da minha namorada e você vai ver vários cachorrinhos que estão passando aqui pela minha casa. E você vai ter a chance de participar de sorteios caso você doe e ajude a gente a resgatar esses cachorritos. E eles são muito fofos e eles são muito lindos. Então tá aí, Projeto Rede Animal. Não deixe de seguir também.
E eles são prendados, porque tem pelo menos uns 5 que já ajudaram aqui na edição do Tumba. Já viram fofo? Aí, que eles ajudam a gente aqui na edição também. A gente precisa de toda mão de obra que a gente encontra. Então, cachorros de mão de obra qualificada pra isso. Você.
Nenhum chama Casas Bahia, só pra deixar claro.
Com a graça de Deus.
Infelizmente.
O sol está rising. Look to my coming at first light on the fifth day. At dawn. Look to the east.
Outra coisa que eu acho muito, muito mal agradecido aqui é que o Rama já vem com esse papinho assim, ó. O Gandalf sempre some. Se o Língua de Cobra tivesse aqui, ele teria que nos explicar isso aí sem dificuldade pra você ver, né, velho?
Lógico, tira tudo da bunda, fala qualquer coisa, assim é fácil.
É, aí até eu, né, irmão? Fala com convicção, você fala qualquer coisa.
O Grima ali, se brincar, ele ia tirar o cocar, ia botar na cabeça aí o emblema do cacique cobra coral e ia começar a falar umas palavras. Parada lá louca, velho. Isso aqui, 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 governo, Rio de Janeiro, aqui é chuva. Foda-se. Sim, mano.
É, velho, se não sabe, vê, até isso.
Eu vi num fórum uma vez, um pessoal tava discutindo um negócio que eu achei interessante trazer pra cá. Um dos trabalhos que a gente vai tentar aqui nesse capítulo é de destruir a visão que você, ouvinte, tem dos filmes. Porque os filmes, nesse ponto, eles são muito idiotas. E aí, tipo, a gente tende a misturar as duas coisas, a gente não sabe o que é o que e aí fica muito confuso. Como assim? Nos filmes, vocês podem lembrar que quem dá a ideia de ir pro abismo de Helm é o Théoden.
Théoden, né? Isso.
E o Théoden dá como alternativa pra não matar o povo dele. Ele fala assim: eu não vou matar meu povo em guerra aberta, então eu vou me esconder no abismo de Helm. É assim, e o Gandalf não gosta. No livro, vocês podem ver que quem dá a ideia é o Gandalf.
Uhum.
É ele que fala: brother, manda todo mundo pro abismo de Helm, que eu vou dar um jeito, eu vou procurar esses matutos. E é isso que ele foi fazer. Ele foi procurar os cavaleiros que tinham fugido, né?
Isso.
Aí, um questionamento que eu vi no fórum foi: isso não seria uma ideia idiota? Como assim? Você levar toda a tua força de toda a tua força militar para um canto, você se auto-encurrala. E aí o Saruman, basicamente, ele poderia simplesmente deixar alguém encurralando eles ali, né? Então um exército pressionando eles ali dia e noite, e passar o rodo em Rohan.
Sim, e direto pra Edoras, por exemplo.
Isso, e reto pra Edoras. E aí eu fiquei pensando, fazendo: caralho, isso é furo de roteiro? Porra, Tolkien falhou?
Com relação a isso, eu acho que é uma questão realmente de estratégia militar em um nível mais alto. Se você não tem capacidade de lutar em campo aberto, e você não vai caminhar para uma derrota, você não vai caminhar pacificamente para uma derrota só porque seria uma derrota gloriosa. Você tem um forte que é conhecido por nunca ter caído, você tem a capacidade de levar provisões até lá, e você tem a chance de se reorganizar, nem que seja até um ponto, um nível específico. Então, eu acho que faz sentido. Eu acho. Eu não sou guerreiro. Eu sou um programador do século 21. É isso aí.
Eu, que sou um guerreiro, eu posso falar. Não. Isso que você falou tá certo. E tem um negócio que a gente tende a esquecer do mapa. Então, eu vou fazer aqui um exercício mental com o ouvinte. Imagine uma folha de papel A4 deitada, né? Então, a parte maior, ela tá na horizontal, certo?
Uhum.
Pensa nisso. Você traça os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então, aí você liga o oeste com o sul. Liga uma linha reta. Faz uma linha reta do oeste com o sul, né? Isso é o paredão de montanhas, né? Então a gente considera que é um paredão. No meio dessa linha que liga o oeste para o sul, você coloca um ponto, e esse ponto é o abismo de Helm. Então a gente tem esse... O abismo, ele foi construído em um tempo X, que eu não consigo lembrar, que ele era uma fonte de defesa de Rohan contra ataques que viessem do oeste, principalmente orcs das Montanhas Sombrias, que tinha muito, né? Então, é um ponto de vigia importante. E, ao contrário do filme, Helm's Deep não estava vazio. Não estava de forma alguma. Tinha, tipo, 3 mil, 2 mil e poucos cavaleiros ali. Pra ir direto pra Edoras, o Saruman, ele teria que se expor a Helm's Deep. Não tem como você ir para Edoras sem considerar Helm's Deep. Então corria o risco de eles estarem cercando Edoras, e aí sai a guarnição de Helm's Deep, que é muito grande, e enraba o exército de Saruman. Entendeu? Então aí tem essa questão ali desse triângulo que eu falei, porque Edoras ficaria mais ou menos no centro ali do teu mapa, né, da tua folha A4. E aí é essa questão, não existia como. Se eu quero conquistar Rohan, a primeira parada vinda de Isengard tem que ser Helm's Deep. Helm's Deep tinha que cair rápido, né, e pra dar um jeito do Saruman se organizar ali. Se Helm's Deep cai, acabou a Guerra do Anel. Saruman era dono da porra toda. De lá ele conseguiria controlar o resto de Rohan.
Caraca.
É, É muito interessante essa coisa do ponto estratégico. Então, tipo assim, e não tem como o Saruman deixar uma galera ali pra ir passar o rodo em Rohan também. Não tem como, porque Helm's Deep aguenta muito, né? Ia resistir muito tempo e os caras conseguem defender aquilo melhor que ninguém. Rapidamente eles iam se livrar das forças atacando.
Helm's Deep nunca caiu, né? E se não fosse o Gandalf, que a gente vai falar mais pra frente, teria caído. Então, Saruman não tava de todo errado, assim, ele não foi de todo imprudente.
E por que que teria caído? Porque ele usa de um artefato que não existia até então, né? Isso. A gente tá falando de um tempo medieval. Em tempo medieval, muralha é poder.
Uhum.
Né? Se você tem a graninha pra construir 5 tijolos, você é milionário e você já tem uma proteção ali. É um Zip, era uma proteção do caralho pros caras. Chega Saruman e ele é a única pessoa, estudioso como ele é, eu gosto de associar muito com a invenção da pólvora. Tanto ele quanto o Gandalf, eles eram versados nessas artes secretas, etc. E possivelmente ele descobriu a pólvora.
Uhum.
E ele, então, é bomba. Ele tá com uma bomba ali na muralha que ninguém poderia prever, né? Diabrura de Saruman, que ele fala.
Olha que interessante, né? Porque pode ser a pólvora mesmo e como eles não entendem, é magia.
Sim, exatamente.
Porque, já dizia feiticeira, não é magia, é tecnologia.
Eu acho engraçado o quanto as tecnologias derretem na mão das evoluções. Vou usar o selo babaca aqui, mas vou tentar não usar o selo babaca.
Pode usar o selo babaca, está permitido.
Eu visitei um castelo quando eu fiz a viagem a trabalho e um dos trechos que eles falam de relevância histórica é que o castelo tinha uma muralha normal de castelo e eles tiveram que erguer uma muralha de chão mesmo, tipo de terra. Fizeram um mini monte ao redor do castelo.
Uhum.
Porque os tiros de canhão pegavam na muralha e atravessavam.
Caraca.
Eles ficavam atirando de canhão até derrubar a merda da muralha. Aí eles colocaram um negócio de terra. O canhão não vai conseguir passar, tá ligado?
Caralho, muito bom, velho.
Tipo, o desespero das pessoas, hein, mano?
Que a gente faz? Ferrou. Caralho, é interessante.
Era impressionante como esse avanço tecnológico era gritante, né? Tipo, a diferença entre os exércitos estava nisso. Um que tinha pólvora, sabia manusear, o outro não. A pólvora, ela foi descoberta no século I pelos chineses. Pelo menos a fonte que eu encontrei aqui. E aí já foi uma coisa muito revolucionária. E no caso, por exemplo, das navegações, o problemão que era, porque os caras estavam tudo com pólvora, dizimava a galera a torto e a direito, porque a superioridade tecnológica não dava nem pra comparar. Né? E você falou esse lance do monte, não é exatamente o que tem em Helm's Deep?
Exatamente.
Olha lá.
Você tem um dique.
O dique é isso. Eu imaginava que fosse uma represa normal, tipo castor, sabe? Um monte de tora represando água em um ponto específico. Mas os caras construíram um montículo grande que de maneira a funilar a entrada da galera. Então, se você quer entrar, você tem que passar por um portãozinho daquilo ali, e eles conseguiram defender por muito tempo esse dique.
Inclusive, o dique é considerado a primeira fonte de defesa do Abismo de Helm. Foi nesse dique que o Helm, o original, morreu, e o Elmer até considera isso quando a tropa do Théoden tá chegando. Ele considera, olha, a gente não precisa fugir muito mais, porque o dique tá ali, a gente consegue proteger a partir dali. Só que o Théoden, usando de bom senso, ele fala que não seria uma boa ideia, e depois você vê que realmente não teria sido uma boa ideia.
Não teria sido.
O Dick não sobrevive muito na mão dos orcs.
É meio exército zumbi, né, velho? É geração Z.
Sim, eles vão subindo até planar o negócio.
Isso.
Negócio meio doido. Mas é isso. Existe esse Dick. A gente vai postar uma foto no Instagram.
Isso.
No Stories, pra mostrar, porque o Torres achou uma arte muito boa sobre esse dique.
É muito legal, eu comecei a procurar, porque eu sempre fiquei em dúvida pra caramba, velho, porque eu tinha a imagem do filme. O filme é bizarro, cada cena é de um jeito, né? Vocês lembram quando o Aragorn tá todo machucadão, chegando no Abismo de Helm?
Uhum.
Ele tá chegando com o cavalo dele lá, ele tá meio, né, porque ele machucou. E é plano.
É plano, verdade.
É plano, é reto até dizer chega. Mas aí quando o Gandalf chega, já tem uma inclinação ali dos lados pra ele entrar. Se você olha de um jeito lá, não tinha como o Gandalf chegar, né? Aí eu fui procurar, falei assim, geografia Helm's Deep, porque aqui o trabalho é sério. A gente tem compromisso com a notícia. E aí a gente foi procurar e as artes são sensacionais, que dá pra você entender direitinho o que, que é o que, é, esse dique, como funciona a água, o que, que era o abismo de fato, porque tem a muralha. Nesse ponto, em termos do forte da trombeta, é igual. O filme é igual tudo, todas as artes, todas as descrições. A rampa que eles defendem, etc., é a mesma coisa. Só essa parte mais externa que fica meio confusa, mas também eu acho que ia ser difícil para os caras fazer igual, né? Em termos de tempo, de cena, ia perder muito tempo também.
É uma adaptação, né, no fim das contas, para o bem ou para o mal.
Isso.
Eles então ultrapassam o dique, né, e chegam nas muralhas.
Isso.
É, então eles chegam, né, no abismo em si, que ele é basicamente uma garganta, ele é uma proteção em meio a dois penhascos, um à esquerda e um à direita, impedindo a passagem por um local.
Uhum.
Ele tem o forte principal e tem uma muralha, que não dá pra fazer um forte ocupando todo o espaço imenso que é ali, que eu não sei quanto.
É que a garganta era muito grande, tinha um espaço muito grande. Então aí eles. A muralha ela ocupa quase tudo. O forte ele só fica num cantinho.
Se aquilo é uma garganta, o toque da corneta seria um arroto?
É verdade.
Eu gosto disso e eu acho que isso deve ser canônico.
Eu também acho que deve ser canônico. Eu sempre imagino o Kratos, acho que no God of War 2 ou 1, tocando aquela trombeta. Não sei porquê, imagina
aí,
isso.
Aí saiu um arroto, né? Vai, Gimli!
Eu acho que é um arroto. Vamos deixar definido aqui agora. A
Por
partir
favor.
De hoje...
Canônico.
Canônico, que é um arroto.
O arroto de Helm.
Eu aceito.
O arroto de Helm.
Isso.
Isso é nosso, hein? Se vocês verem isso aí em outro lugar, é nosso.
Avisa a gente. É, e esse é um capítulo que ele tem um ritmo... consideravelmente diferente dos outros. As coisas vão acontecendo ali, 220, eles chegam. No que eles chegam, o inimigo já tá no calcanhar deles. A galera que já tava no forte fala, mano, entra aqui que o bicho tá ficando... Tá vindo, o bicho tá vindo.
Uhum.
Aí o que que rola? Eles entram, né? Dá o tempo de se arrumarem ali e o exército já começa a aparecer, já começa a vir.
Uhum.
E a defesa do Dick, se eu não me engano, ela é feita à distância, né? E eles começam a atirar nos orcs que estão andando com tochas.
Isso.
Isso faz com que eles parem de andar com tochas. Então, os orcs começam um ataque completamente no escuro.
Isso.
Fica imaginando você tentar adaptar isso pra um filme. Você não vai.
É camarão que acende tocha, o Legolas leva.
É isso aí.
Aqui tem a cenazinha do Gimli tentando alcançar o parapeito e aqui ele alcança. No filme é meio alívio cômico, mas aqui ele alcança. Ele consegue pelo menos ver a galera. Quer dizer, não vê, né, que tá escuro, mas ele consegue ter altura suficiente pra...
Uhum.
O que demonstra que é um parapeito baixo, mas tudo bem.
Na verdade, pelo que eu entendi, o parapeito é alto. Você precisa ser um homem alto pra ver. Só que ele tem algumas aberturas pra você poder atirar. E pelo que eu entendi, o Gimli conseguia ver por uma dessas aberturas aí. O que não deve ser a melhor ideia do mundo.
Pode ser também.
É, foi eu que entendi também.
Ah, não sei também. Pode ser também.
Mas, ó, o primeiro choque na defesa deles vem quando começa a relampanguejar.
É, relampanguejar, verdade.
Que aí relampangueja e brilha tudo. Aí você vê ali que tem um monte de coisinha preta ali mexendo.
Nossa! Mas o cara só mandou 15 otários aqui pra tomar... Caralho, os 15 mil otários!
Cara, eu gosto do Gimli, velho. O Gimli fala assim, ih, velho, tá muito escuro pra arco. Tá na hora de dormir, eu queria era dormir, mano. Assim, né, o cara é completamente... É. Mas coitado, também faz um bom tempo que os caras não dormem.
É, mano, tem mais de dias...
Tem, velho.
Eu não sei se eles dormem na estrada. Eles dormem na estrada?
Não, acho que não.
Acho que não.
Não, né?
O Gimli fala que tá com saudade de dormir. E ainda chega e vai pro murro.
Ainda vai pro murro. Os caras vão seco, velho. Sem dormir, porra.
Pô, mas vocês já tiveram que ficar acordado, assim? Vocês estão com muito sono, mas tem coisa pra fazer? Aí você vai ligando um boost. Você vai, tipo, ativando nitro no seu corpo. Vou falar, ah, já que eu vou ficar acordado mesmo?
Eu tenho um ponto de virada, que é assim, eu vou morrer de sono. Eu começo a cochilar. Se eu me forçar a ficar acordado e ultrapassar o ponto do cochilo, eu só durmo no outro dia.
Mas você sabe que é por conta de hormônios. O nosso corpo produz hormônios que faz a gente ter sono e faz a gente dormir. E esses hormônios são produzidos em ciclos. Por isso que quando você mantém uma rotina de sono, tem um horário que você sente muito sono, aí passa e você fala, ué, tô mais com sono, é por isso.
Meu Deus, então, faz conhecimento
sentido
aqui.
Biológico.
Isso é uma maravilha.
Aprendi
olha.
Coisas.
E aí ele vai voltar, então em algum momento você vai ter sono de novo. Eu, quando eu passo a noite assim, às vezes eu tenho insônia, eu passo a noite acordado, aí eu tô meio pra baixo assim, mas dá umas 6 horas da manhã, eu tô tipo Gimli aqui, velho. Eu pulo e luto com 300 orcs sozinho.
Dá tapa na cara dos vizinhos, né?
Isso. Bom dia, caralho! O que é interessante aqui, que no filme adaptaram bem isso. O Gimli e o Legolas, no meio de uma batalha que tá decidindo o destino do mundo, resolvem disputar quem que mata mais. Que é uma disputa saudável, né? Família, eu diria.
Família.
Só que começa muito, muito desnivelado, porque não tem como o Gimli matar ninguém por enquanto, então o Legolas sai muito na frente com as flechadas.
E aqui tem um negócio muito bom, porque assim, de início, não há resistência nenhuma por parte do forte, né? Os orcs acham estranhos, aí eles começam o ataque pra cima das rampas. E nesse momento, quando eles tentam subir, eles têm a resistência por parte da defesa. A defesa joga ali flecha, joga um bocado de pedra, só que cada vez eles vão chegando mais perto. É um jogo de futebol americano, essa bagaça. Aí, eles começam a chegar muito perto do portão. E isso, pra mim, é uma sequência tão maluca. É uma sequência de coisas que não entra na minha cabeça. O Aragorn, ele chama... É o Elmer que ele chama?
É o Elmer.
O Aragorn, ele chama o Elmer e fala, bora lá resolver. Os dois pulam pra fora da muralha e saem no muro, meu irmão. Esse tipo, eles matam, sei lá, 20 orcs. E os orcs recuam com medo, tá ligado?
Grita o nome da espada e sai matando gente.
Aí, gritar o nome da espada deve ser um segredo.
Porra, já dá um D10 de dano aí, velho.
Velho. Nem deve ser o ultimate dos caras, deve ser uma habilidade intermediária, velho.
Não feliz com essa cena, alguns dos orcs se fingiram de mortos, atacam eles de uma vez e pula o Gimli do escuro e mata os orcs.
É uma sequência assim tarantiniana, né, velho?
Tarantinha? Nossa, daria um bom filme, inclusive. Do nada tocando um rap.
O Gimli vira e fala: não, os caras eram grandes. Aí eu sentei ali no canto e fiquei olhando vocês brigar.
Mano, eu não entendo. O Gimli, primeiro, que o Gimli segue os dois sem ver. A galera nem vê que o Gimli seguiu. Ele certeza que ele dormiu, velho. Ele falou que tava com sono ali mais cedo. Agora ele fala que ficou observando os caras lutar. Certeza que eu puxou um ronco ali, velho. Uns 5 minutinhos já deu um grau, velho.
Acordou com o Elmer gritando. Fez o mesmo.
Oh, era pra eu ajudar. Aí foi lá com... E eles agradecem, porque se não fosse ele, teria dado ruim. Né?
E é interessante que nessa parte da rampa, que ela é muito boa, você vê que tem tanto homens quanto orcs, né, no exército.
Isso, tem homens.
Ele juntou uma galera de homens aí também.
Jogou uns contra os outros, com base em histórias antigas aí. Mais pra frente, se eu não me engano, tem alguém que fala que eles nunca superaram um acordo que foi feito... entre o povo de Rohan.
Isso aí com certeza deve ter mulher no meio, velho. O cara chega e fala assim, ó, sabe a Clotilde? Você gostava? Olha lá, ó o Elmer ali, ó. Olha lá pro Elmer, aquele brother ali, tá vendo aquele loirinho ali? Cara de cavalo.
2 metros de altura.
Medou de casada, velho. Nenhum respeita casada não, velho.
Cara, imagina.
Os caras tá nem aí. Fogo neles. Aí pronto, é tudo por conta disso, velho. Tenho certeza, esse povo é muito... antigo.
Você pode olhar por um lado também que eles estão lutando contra a monarquia, cara. A galera em busca de revolução aí, ó.
Começou. Começou.
Com ideais iluministas aí.
Nossa!
Cala a boca, velho.
Nossa, demais. De uma, o Saruman e o John Locke.
É o John Locke, olha lá. Perfeito.
Pronto.
Mas o pelo menos o que tá rolando agora é que as nuvens pretas do céu estão vazando, né? Tá aparecendo a lua. O que não adianta nada, mas já é um consolo.
Já é um consolo. E a briga segue. Elmer e Aragorn estavam juntos sobre a muralha do abismo. Ouviam o rugido de vozes e as pancadas surdas dos arietes. Então, num clarão repentino, enxergaram o perigo que ameaçava os portões.
Venha! É chegada a hora que devemos brandir juntos nossas espadas!
Velozes como o vento, eles correram ao longo da muralha, subindo os degraus, passando para o pátio exterior sobre o rochedo. Conforme corriam, foram reunindo vários espadachins robustos. Havia uma pequena porta que se abria num canto da parede oeste do forte, onde o penhasco se esticava na direção dela. Daquele lado, um caminho estreito ia em direção ao grande portão, entre a muralha e a borda íngreme do rochedo. Juntos, Elmer e Aragorn saltaram através da porta, com seus homens vindo logo atrás. As duas espadas saíram reluzindo das bainhas como se fossem uma só.
Gustuína! Gustuína! Pela terra dos cavaleiros!
Avançando pela lateral, eles se arremessaram sobre os bárbaros. Andúril subia e descia, reluzindo como fogo branco. Um clamor subiu da muralha e da torre. Assombrados, os homens deixaram cair os troncos e voltaram-se para lutar. Mas a parede de seus escudos foi partida como se por um relâmpago. E eles foram varridos, derrubados ou jogados contra o rochedo, indo cair no rio pedregoso lá embaixo. Os orques arqueiros atiraram alucinados e depois fugiram. Por um momento, Elmer e Aragorn pararam diante dos portões. Os trovões retumbavam agora na distância. Os relâmpagos ainda faiscavam, adiante entre as montanhas do sul. Um vento cortante soprava do norte outra vez. As nuvens se partiam e passavam, e as estrelas apareceram. Sobre as colinas das encostas da garganta, a lua se dirigia para o oeste, bruxuleando amarela entre os destroços da tempestade.
Quase chegamos tarde demais,
disse Aragorn, olhando os portões. Suas grandes dobradiças e barras de ferro estavam deslocadas e tortas. Muitas de suas vigas de madeira estavam quebradas.
Apesar disso, não podemos ficar aqui fora das muralhas para defendê-las. Olhe!
Ele apontou para o passadiço. Uma grande massa de orques e homens estava se reunindo outra vez do outro lado do rio. Flechas uniam e ricocheteavam nas pedras em volta deles.
Venha! Precisamos voltar e ver o que podemos fazer para empilhar pedras e vigas contra os portões do lado de dentro. Vamos!
Voltaram-se e correram. Neste momento, cerca de 12 orques que estavam deitados imóveis por entre os mortos ergueram-se e vieram silenciosamente e rapidamente atrás deles. Dois se jogaram ao chão nos calcanhares de Elmer, derrubaram-no e num segundo já estavam sobre ele. Mas uma pequena figura escura que ninguém tinha notado saltou das sombras e soltou um grito rouco.
Para o casar! Para o casar, Aimeno!
Um machado varreu o ar. Dois orques caíram decapitados e o resto deles fugiu. Elmer se levantou no esforço no mesmo momento em que Aragorn corria em seu auxílio. A pequena passagem foi fechada outra vez. A porta de ferro foi bloqueada com pedras empilhadas do lado de dentro. Quando todos estavam a salvo lá dentro, Elmer se voltou.
Agradeço a você, Gimli, filho de Glóin. Não sabia que você estava ao nosso lado nesse ataque. Mas geralmente o hóspede que não foi convidado acaba sendo a melhor companhia. Como chegou até lá?
Ah, segui vocês para espantar o sono. Mas olhei os homens das colinas e os achei muito grandes para mim. Então me sentei ao lado de uma pedra para ver seu jogo de espadas.
Não será fácil retribuir o que me fez.
Pode haver muitas oportunidades antes do fim da noite. Mas fico contente. Até agora não derrubei nada além de árvores desde que deixei Mônia.
Legolas, tudo bem aí?
Dois!
Dois? Consegui marca melhor. Embora agora precise tatear o chão à procura de flechas perdidas. Todas as minhas se foram. Apesar disso, minha conta é 20 no mínimo. Não é mais do que algumas folhas em meio a uma floresta. Logo após, então, essa treta fenomenal, acontece a diabrura do Saruman.
Diabruras.
O que acontece? Eles usam de uma fragilidade. Eu não entendo por que, que essa fragilidade existia, sendo honesto. Eles precisavam deixar o rio passar, mas pelo visto eles não acreditavam que haveria uma forma de aquilo ser realmente uma fragilidade. É lógico que depois que já foi exposto, fica fácil identificar uma fragilidade.
É verdade.
É engenheiro de obra pronta, né? Assim, porra, não é óbvio que os caras iam explodir a muralha?
Exatamente.
Assim, não, caralho. Eu não esperava que um avião viesse e descesse um cogumelo, uma bomba gigantesca que matasse toda a minha cidade do meu país.
Pois é, né?
Porra, ninguém espera essa merda.
Mas o Saruman faz a diabrura dele e aparece o fogo de Orthanc que perfura a muralha. Então, nesse momento, o primeiro nível de defesa ali, ele é furado. E essa é a primeira queda. Ainda vai ter outra queda, mas esse é o primeiro problema.
No filme é tipo uma tocha olímpica, né? Que sai um orc.
O filme chega a ser engraçado.
Que é ridículo, né, velho?
Não faz muito sentido, mas...
É ridículo. Vai, manda o calabanga aí, velho.
Todo mundo abre e sai correndo um brother.
Não, o jeito que ele... Porque é dramático, ele vai tomando as flechas
e
não para.
É, dramático.
Mas o jeito que ele pula é muito engraçado, velho.
Ai, velho, engraçadão. Cara, eu não lembro direito, mas na minha cabeça ele tá de tanguinha. Só tanguinha, de texugo.
Ele tá de tanguinha.
E pula, é engraçado, velho. É meio sem sentido, porque imagina se ele cai antes de chegar. Ia ser tipo um ataque do Rio Centro que os militares planejaram e a bomba estourou dentro do carro.
E depois que estoura, de pouco em pouco eles vão perdendo o terreno.
Isso.
Até que eles ficam presos dentro do forte, né?
Presos, ilhados. E aí eles começam a questionar o conselho do Gandalf. Por que que ele mandou a gente vir pro forte, né? Por que que ele falou pra gente não ir para os Vales de Isen e vir para o Forte? E aí o Aragorn já vem em defesa do Gandalf, fala, olha, não julgue o conselho do Gandalf até que tudo esteja acabado.
É, irmão, na minha frente você não fala mal do Gandalf.
É, e é o Théoden, né? O Théoden, se aqui eu sempre fico imaginando que o Théoden, por mais que ele tenha sido... liberto do feitiço do Língua de Cobra e do Saruman, se a gente quiser pensar nisso também, ele ainda tá se recuperando, né? Então a moral dele tá baixando, você vê que ele tá desistindo, ele tá vendo que ele vai ficar na história como o cara que deixou o Forte da Trombeta cair, aí a ansiedade vai batendo, o cara vai desanimando. Né?
Lembra aquela história do medo que a gente falou no penúltimo episódio, né? Ele vai sempre recuando, ele tá sempre com medo e sempre temeroso, etc. E isso aí mostra que o arco dele ainda tem muita coisa pra vir, né? Ele começa a ter a despertar a coragem dele quando ele fala, caralho, eu queria cravejar uma lança, né? Eu tô preso aqui, eu não quero mais ficar preso. Já deu o tempo de ficar preso.
E aí ele fala, né? O fim não está muito distante, porque o Aragorn fala pra não julgar até que tudo esteja acabado e tal. E aí vem uma ânsia de coragem. Eu acho engraçado que ele fala que não vai morrer como um velho texugo. E aí ele se levanta. E ele fala, chama o Aragorn, né? Pra não se fuder sozinho também, que ninguém é de ferro. E vai à frente.
Eu não vou me foder sozinho não, velho. Chega aí, foi você que me trouxe pra essa merda.
Agora vamos comigo. E o Aragorn vai também, né? O Aragorn não tem muito o que fazer, eu iria também.
Não tô fazendo nada, né, velho?
É.
Eu vou ficar aqui jogando Uno com os caras. Não, vou fazer alguma coisa, né?
E aí eu acho engraçado o Aragorn discutindo com o Orc. Sabe o que eu imaginei, velho? Quando você tá jogando joguinho online, e aí
vem um xingamento do outro lado e você claramente sabe que é uma criança xingando do outro lado e você mesmo assim entra numa discussão interminável na internet com um troll de internet que não tem argumento nenhum, é o Aragorn discutindo com o Orc. Os caras só ri dele.
Considerando a ideia que a gente levantou há muitos episódios atrás, que esses Orcs são recém-paridos, olha então aí, são basicamente crianças, é Aragorn discutindo com as crianças da internet.
É, velho, jogando LOL, discutindo com crianças.
É, velho. Tua base vai cair, também. Vai não, filho da p. Meu p de cutuca.
Aragorn, estou olhando para ver a aurora. Quem que fala isso, né? Os caras, que aurora, ô trouxa.
É que gente é. Rui, lalalalala.
Lixo, só mandando.
Aí os caras ficam tudo no taunt e aí é aquela típica armadilha da quinta série. Que ele fala assim: aí, viado, sou viadão. Ah, viado, não, não sou viadão. É pegadinha do Ivo Holanda, né?
É, pegadinha do Ivo Holanda.
E ele fica distraindo, ganhando tempo. Assim, mano, o que, que eu vou fazer? Eu vou ganhar tempo da forma mais idiota possível.
Agora Aragorn dá uma desviada das flechas aí.
Dodge, dá dodge.
Aí. Logo depois do jogo de corpo do Aragorn, eles ouvem o arroto fenomenal.
Aqui foi, não foi o Gimli que tocou, né? O Gimli já tá preso nas cavernas.
Sim,
né?
O Gimli não tá no meio deles, não. Tanto que eles falam antes que gostariam que o Gimli tivesse seguido o mesmo caminho que ele. A corneta toca e, como prometido, ao cair da aurora, Théoden, seguido por Legolas, Aragorn e o resto da trupe, saem cavalgada pro último momento de vida na cabeça deles, né? Porque, meu amigo, se você cavalga pro meio do exército inimigo, não tem muito que você possa fazer.
Idiota, né, velho?
Só que o que acontece? É um charge ali. Eles montam em cima dos cavalos, saem com tudo e saem atropelando. Quem tá na frente sai, quem não tiver vai ser atropelado e vai morrer. É isso.
Cavalo sempre tem vantagem, né, velho? Contra a infantaria. Sempre.
Sim.
Mas ainda assim é muita gente.
É.
Não tinha uma flecha.
Mas aí tem outras coisas rolando por trás disso, né? Quando eles saem atropelando o suficiente pra abrir caminho. E eles veem que tá tudo tretoso ali, velho. Apareceu uma floresta do nada, mano.
Isso. É aqui que começa o cachiço.
Isso me buga num nível. Apareceu uma floresta.
Uma floresta, porra. Nunca aconteceu com você?
Eu imagino que isso já tenha causado um certo incômodo em quem estivesse envolvido ali na batalha, né? Porra, tem uma floresta cercando a gente. O que tá acontecendo?
Diabrura de Saruman.
É, bicho.
E combando com isso, nós temos a aparição do Corvo da Tempestade.
Isso.
Corvo da Tempestade.
Aí ele vem flanqueando os caras, né? Ele aparece junto com a Aurora, todo luminoso. A cena no filme é maravilhosa. É um Deus Ex Machina fudido no filme, mas porra, é lindo. Se bem que não é, né? Porque era a intenção dele.
É que ele foi buscar o Erkebrand, né?
Então... Isso. Lembra o que eu falei? Se você conseguisse... Tipo assim, tinha muitos cavaleiros defendendo a muralha. Diferentemente do filme, né? O filme fala que é tipo 300, alguma coisa do tipo. Se você conseguisse pegar todo o resto da galera que tava ali fora, então, sei lá, ele deixou uma pequena guarnição em Edoras. Ele pega todos os cavaleiros e flanqueia os caras. Então aí ferrou, entendeu? Lembra aquele negócio? Se você tá se concentrando num cerco e de repente chega alguém atrás e... Opa! Aí sai rasgando tudo, não tem quem resiste.
Aí que acontece? Chega a treta toda, os orcs correm para a floresta e é a última coisa que eles fazem.
De novo, eles estão flanqueados. Vocês vão ver na imagem que a gente vai deixar aí no Insta. É como um funil, né? Pensa num funil. E aí, à esquerda, que seria o oeste, tá vindo o exército flanqueando você que tá afunilado ali. Então o que que os caras resolvem? Vamos sair do funil, vai pra trás. Mas tem a floresta ali. E que floresta é essa, hein, meus senhores?
Quem são eles? Eles é tudo primo do Barbarvo.
São os Huorns. Entes e Huorns.
Primos do Barbarvo.
A família do Barbarvo que chegou ali.
Do Barbarvo.
Tinha um feitiço no Age of Mythology que você...
Invocava o Barbarvo.
Não, clicava num pedaço de floresta e elas ganhavam vida.
É, mas isso é 100% nórdico, né? Os Huorns não são entes, né? Mas seriam mais ou menos as árvores cujos entes pastoreiam.
São árvores sencientes.
Que é isso?
Vou pegar a definição do Google. É a capacidade de seres de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Elas são árvores capazes de, se movimentarem.
Já é um plus.
Dois, tomarem parte em uma guerra. Se isso não definir um ser senciente, porra.
Puta, tu tá dando ideia pra essas mães de árvore.
Essas mães de árvore. Você botar uma urna eletrônica na frente de uma árvore, ela vai votar? Não, não vai. Mas o Huorn, ele vai votar. Ele votou não pro Saruman.
Ele vota com raiva. O que tiver na tendência, ele vota ao contrário.
Vota com raiva.
Vota ao contrário. Seja quem for... São as árvores adolescentes, os caras do contra, velho. Essa merda.
Mas tem muita gente aí, então, que não entra nessa descrição aí, não, velho. Tem gente que não anda, que só fica, parado e não toma partido em coisa nenhuma.
Sei lá. Mas os Huorns, eles são muito interessantes, porque eles realmente são os metaleiros, eles são a galera punk, entendeu? A galera que quer briga entre os entes.
Falange no reto e brado intenso.
Brado intenso, é isso.
Exatamente isso. Quando começou a paulada em Isengard, que a gente vê ali, né, o prelúdio da merda no capítulo do Barbárvore, teve um destacamento que até o filme menciona numa cena estendida, um monte de árvores se mexendo. Elas estão meio que perseguindo os orcs que já saíram dali. Então aí elas vão e fica parada cercando os caras. Você imagina que medo, né? Esse é um comentário que mostra a natureza reagindo até as últimas consequências contra a tecnologia. Votando contra, sempre.
Encerramos mais um episódio de Tumba do Balim. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanha, que manda os e-mails, que manda DM, que entra em contato. Vocês são maravilhosos. Continuem divulgando o Tumba, a gente precisa de você para seguir vivos. Tem alguma ideia, por mais mirabolante que seja, você quer grupo no Discord, você quer grupo no Facebook, você quer alguma coisa, você acha que alguma dessas coisas vai dar certo? Manda mensagem pra gente que a gente conversa com você. Ajuda o Tumba do Balinha a te ajudar. Mostra pra sua mãe, sua mãe vai gostar.
Eu garanto.
E vamos então para os comentários cretinos, extremamente sucintos do episódio de hoje. Com muita violência eu vou começar. Por quê? Por quê? Porque minha criatividade tá lá no chão, eu joguei minha piada no meio do episódio sem perceber, e o meu comentário cretino é que a corneta do Abismo de Helm na garganta é um arroto. E se você não gostou de eu falar isso de novo...
Vai ouvir
a turminha do Thorin. Não, mentira. Continua aqui. Finge que eu não falei. Vamos lá, então. Torres.
Velho, teve uma coisa que sempre me incomodou, que é o Aragorn filha da puta, né? De onde que o Peter Jackson tirou isso? Tem um moleque sentado ali, né? No filme. Aí o Aragorn fala assim, eu pivete. Aí o moleque, qual que é o seu nome? Sou Hallet, filho de Rama, né? Porque o Rama, ele morre antes no filme. Ah, deixa eu ver tua espada. Aí ele pega uma espada, mano, de acrílico. A espada do moleque é de acrílico,
coitado,
velho. É uma parada que na aula de arte eu fazia uns negócios melhor, velho. De lixa de unha,
de
velho.
EVA.
É a espada de EVA, se brincar dá mais dano que essa porra. Aí ele sacode. Aí ele, essa é uma boa espada. E há esperança. Aí o moleque falou assim, mas fudeu, foi muito nozento do
mundo. Mano, que responsabilidade.
Botar
criança pra morrer com espada enferrujada. Primeiro que, na verdade, você tem que contar que era Idade Média.
É, verdade.
A ferrugem da espada dá mais 50 de dano. Só de triscar ali você já morreu.
Tétano. E criança, na Idade Média, é um adulto pequeno, né? Então foda-se.
Só na Idade Média?
Só na Idade Média?
Eu acho que...
Esperamos, é,
infelizmente, ainda.
Mas, cara, mas era de acrílico essa desgraça, velho. A espada... Botasse a espada de Playmobil ali, velho. Ia ser melhor pro moleque.
Dá um pedaço de carvalho, pelo menos.
O negócio deve ser mais limpo.
Tora espada de carvalho.
Uma ferrugem naquele negócio destroçava a espada toda.
Porra, mas às vezes o Aragorn tá querendo suscitar aí um novo helm. Que aí a espada quebra, o menino vai no soco. Porra, vira o Thelbecker na hora.
Thelbecker, né? Eu sei por que ele faz isso. É porque filosofia do Aragorn é: porra, os caras vão mirar nesse moleque. É uma flecha a menos pra mirar em mim.
É,
então
isso
vai
mesmo.
Lá.
Vamos lá então, Baessa.
Cara, o Legolas virou pro Gandalf. O Gandalf foi lá perguntar coisinha, né? O Legolas virou pro Gandalf e falou assim: Gandalf, qual é o carro que indica que vai ter guerra? Aí o Gandalf, qual é o carro que indica que vai ter guerra? Aí ele, o Celta Preto.
Nossa.
Nossa, que lindo.
Ah, obrigado. Eu rio muito sozinho.
Eu não acredito que teve a audácia de falar isso no programa.
Caralho, meu QI diminuiu tipo uns 70 pontos. Meu cérebro atrofiou aqui.
Ai, meu Deus.
Artista, tem que ficar sendo elogiado, tem que elogiar.
Ele é um baitola, rapaz.
Ele deve ter feito um comentário de foto e você não falou que foi um bom comentário. Isso aqui, ele tá passando mal de crise de abstinência de elogio e é culpa sua.